Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite,
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, tá na hora 6:05, uma ótima quarta-feira pra todo mundo já ligadinho com a gente, né? Todo mundo sintonizado aí, 102,9 no rádio, no aplicativo.
Gabriela FM.
A maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Hoje, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, e o Tropa de Elite está chegando com muita informação, prestação de serviço. Nossa equipe já escalada, o melhor time de correspondentes. Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e no Bola Dentro tem Edenildo Braga trazendo as informações do futebol. A sua participação 739-8829-1029. Você chama Marinho Santos, chama Scarpita, chama Gabriela FM no Zap Zap 739-8829-1029. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa,
Marinho Santos.
Yes. Chega pra cá, chega pra perto do rádio pra ouvir o meu bom dia pra você e pra você também. Vem pra todo mundo pra perto do rádio, porque vai começar agora o programa diferente de todos que você já ouviu por aí. O palco dá em Chico, dá em Francisco. A partir de agora você vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8. Tá bom demais, seu Capita.
Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Quarta-feira tá aí o Astro Rei já aquecendo, iluminando esse início de manhã de quarta-feira. É dia 14, amanhã tem festa na Bahia, né, seu repórter?
É, tô...
Senhor do Bonfim, Lavagem do Bonfim.
Tô com o pé na estrada.
Lavagem do Bonfim. Vai tomar banho de água de cheiro?
Tô com o pé na estrada, Scarpe.
Pé na estrada, pertinho do mar. Composição aí do nosso querido Itamar Almeida, viu? Mas amanhã, né, seu repórter? Amanhã, na verdade, a festa do Bonfim é uma coisa histórica, né? Muito bonita aí, que a Bahia comemora. E aqui, a gente vai ter a nossa lavagem no sábado, com a participação dos Filhos Gigantes. Notícia que o Tropa trouxe ontem de primeira, com exclusividade. É saindo na frente, Filhos Gigantes, na nossa lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião, sábado. A partir das 9 tem a concentração ali no Sindicato dos Estivadores, na 2 de julho, depois segue para a Catedral de São Sebastião.
É, lava, Senhor do Bonfim, amanhã e sabadão, Catedral de São Sebastião.
De São Sebastião. Agora amanhã também vai reunir muitos políticos, né? Muitos políticos amanhã.
Muitos políticos.
É, esse ano de eleição, seu repórter. É. Tá uma corrida arretada aí,
mas se eu for para Salvador, eu não sou político, não.
Não. Eu sei
sou
disso.
Radialista.
É. E um baiano, né, que tem fé. Baiano. Vai tomar
tem
banho de
jornalista
água de
e tem radialista. Eu sou radialista.
Vamos que vamos, tropa tá no ar. E já vamos saber como é que vai ficar o tempo nesta quarta-feira, hoje, dia 14 de janeiro. Agência Climatempo trazendo a informação para você. Nesse início de programa, viu? Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna. 35%, seu repórter. Probabilidade de chuva para hoje, né? Chuva leve nesta quarta-feira. É o verão, hein? O verão. E a gente tá com saudade já daquele sol forte, né? A virada do ano tivemos aquele sol forte e depois. É, fica esse tempo assim, carrancudo, né? Deixando as pessoas ainda assim, vai dar praia ou não vai dar praia? As praias estão lotadas, inclusive dá bom dia aí para você que é visitante, você que é turista, tá curtindo Ilhéus, acordando cedinho para dar aquela caminhada gostosa, vai cruzando as estradas da nossa região, nosso muito obrigado pela essa companhia mais que especial. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje, que tem um oferecimento todo especial. Gustavo Vidro Elétrico, Casa do Carpinteiro, Planeta Doce, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara, esse time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. Vamos lá, seu repórter, as manchetes do programa.
Gabinete itinerante chega ao litoral norte de Ilhéus. Prefeito, secretários e vereadores. Iniciativa da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Vai acontecer tudo a partir das 8 da manhã no Hotel Mamoã, quilômetro 22, da BA-001, rodovia Ilhéus Itacaré.
O corpo diaconal da Diocese de Ilhéus se prepara para receber o diácono Enzo Petrolino até o dia 23 de janeiro. E amanhã ele estará conosco aqui ao vivo nos estúdios Gabriela FM, num super bate-papo aí. Convidar já a comunidade católica, seu repórter.
Jorge Valério, Lucas Quirino e Danilo Santana. Três vítimas do incêndio do restaurante Tempero Baiano em Serra Grande.
Estão abertas inscrições para oficinas do Acessuais Trabalho nos CRAs aqui, nosso município. A gente conta tudo aqui na metralhadora da informação, viu?
Funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau denunciam atrasos no pagamento de salários e descumprimento do piso e insumos básicos para o trabalho.
Olha, já soube que os salários foram pagos ontem, viu? Final da tarde ontem.
Aquela, graças a Deus.
Aquela ameaça de greve, né, seu repórter? Pro dia 15, a informação chegando, a gente atualizando, viu? Matrículas na rede municipal de Ilhéus seguem até o dia 16 de janeiro.
Nosso desenho, o desenho do Tropa de Elite, está para acontecer. O senador Ângelo Coronel avalia mudar de partido e apoiar ACM Neto.
Os bastidores da política ainda, o deputado Félix Mendonça é alvo da Polícia Federal pela segunda vez em operação sobre emendas parlamentares. Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação, todo mundo ligado com a gente. Vamos falar também da lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião aqui em Ilhéus, terá participação dos filhos gigantes. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa para você estar ligado, tá no Tropa, são 6 horas e 13 minutos. 6 e 13. Olha, ontem, por volta das 21 horas, eu mantive contato no celular do vereador Dai da Serra e checando a informação, o Dai da Serra dizendo: olha, o povo tá aqui aguardando a chegada do corpo do Lucas Quirino, tá chegando de Salvador. O Jorge Valério o corpo foi o primeiro, né, que morreu. O Danilo Santana é de Itabuna, o corpo, por certo, de Salvador, direto para Itabuna, para os familiares. E o Lucas Quirino, que estava sendo aguardado o corpo dele na noite de ontem, em Serra Grande, município de Uruçuca. Este incêndio neste restaurante, o restaurante Tempero Baiano, em Serra Grande, 3 vítimas confirmadas, é, e aí mortos em decorrência do incêndio ocorrido repito, Jorge Valério, que faleceu anteriormente em Salvador, e os outros dois não resistiram aos ferimentos nos últimos dias,
vindo a óbito, aí, né, seu repórter?
Ambos tinha cliente, eu que era um cliente, gostava do Tempero Baiano, já dizia tudo. O Lucas Quirino, filho da proprietária do restaurante.
Ele ficava ali no caixa, ficava na balança, sempre sorridente, sempre de bem com a vida, seu repórter.
As informações foram confirmadas, todos estavam internados em unidades de saúde devido à gravidade das queimaduras causadas pelo incêndio. E não foram divulgados detalhes oficiais sobre as circunstâncias das mortes, nem boletins médicos completos. Então, o incêndio ocorreu durante a noite, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Emergência, provocando grande comoção em Serra Grande e em toda a região. A proprietária do restaurante segue internada em estado grave. E as causas do incêndio continuam sendo investigadas pelas autoridades competentes. O caso CEP segue repercutindo e novas informações devem ser divulgadas à medida que forem oficialmente confirmadas.
Serra Grande está de luto, seu repórter. Serra Grande está de luto. Essa madrugada, né, o velório acontecendo na igreja Batista, ali da Praça de Serra Grande. O sepultamento será logo mais às 10 horas, né? Às 10 horas. Durante a madrugada, a igreja esteve aberta aí para homenagens ao Lucas Quirino. E logo mais às 10 horas, a informação que o Tropa de Elite passa é que será sepultado o corpo do Lucas Quirino aí em Serra Grande. Nossos sentimentos, condolências, mais uma vez dizendo, Serra Grande está de luto, seu repórter, com essa tragédia que aconteceu aí no restaurante Tempero Baiano. Muito triste.
O corpo do Danilo Santana Mendes, ele era de Itabuna, né? Morava em Itabuna. Provavelmente o corpo de Salvador veio direto para Itabuna, para os braços da família, para sepultamento em Itabuna.
Nossos sentimentos. E mais uma vez, lembrando, né, o Lucas ficava ali na balança, no caixa, sempre, né, de bem com a vida, atendendo aos clientes. E mais uma vez a gente solidariza com a comunidade aí de Serra Grande. São 6:17 na Bahia, 6:17. Sepultamento às 10, hein? Do cemitério aí em Serra Grande. Olha a repórter Marinho Santos e amigos ouvintes do Tropa de Elite. O Corpo Diaconal da Diocese de Ilhéus se prepara para viver um tempo de graça, formação e comunhão com a presença do diácono italiano Enzo Petrolino, que estará aqui na região, né? Deve chegar hoje, ou se eu não me engano chegou ontem, vai ficar até o dia 23 de janeiro. Ele é presidente da comunidade do Diaconato na Itália e uma referência mundial do Ministério Diaconal. Enzo é amplamente reconhecido por sua contribuição teológica, pastoral e por seu testemunho de serviço à igreja. A visita ganha um sentido ainda mais especial porque o Enzo Petrolino, ele é o tradutor da edição italiana do livro O Sabor das Coisas que Ficam, escritos, né, pelo diácono Rodrigo Dias Souza, cuja publicação será lançada oficialmente em agosto desse ano na cidade de Assis, durante o Encontro Nacional dos Diáconos da Itália. Ao longo de sua permanência, o diácono italiano participará das celebrações, entrevistas, encontros pastorais, visitas missionárias e momentos formativos destinados aí aos diáconos aspirantes, né, suas esposas e a comunidade da diocese. O ponto alto da programação será no sábado, dia 17, na paróquia São João Batista, aqui em Ilhéus, com a Santa Missa às 7:30 da manhã, celebrada em ação de graça pelos 13 anos da primeira turma de diáconos permanentes da diocese, seguido aí de um encontro formativo conduzido por Enzo Petrolino e pelo diácono Júlio Bendinelli, vice-presidente nacional da CND. O coordenador do diaconato permanente da diocese, o diácono Reinaldo Souza, também expressou sua alegria. Receber o Enzo Petrolino é uma grande bênção. Sua espiritualidade, experiência e simplicidade irão animar nossa caminhada. E amanhã ele é o nosso convidado, né, a dar um bom giorno, né, seu repórter? O Enzo Petrolino estará conosco, acompanhado aí do padre Laudelino.
E o Enzo Petrolino, por ser italiano, por certo, tem uma abertura tamanha com o bispo diocesano de Ilhéus, o Dom Giovanni Cripa,
com certeza,
que também é italiano.
Italiano, viu? Um abraço a todos, né? Da Diocese de Ilhéus, você que é católico, amanhã fica esse convite para acompanhar essa entrevista com o Enzo Petrolino. Hoje é quarta-feira, né? 2026 está aí. Hoje a gente volta com o nosso Direito de Todos, a participação do doutor Abraham Feldman. É uma dúvida que o pessoal fica, é a entrada na pousada, em hotéis, se reporta, horário do check-in. Como é que fica isso? Agora teve a mudança aí, você vai poder preencher as 24 horas. E também na pauta vamos falar sobre o decreto, né? Esses preços abusivos, doutor Abraham Feldman tirando todas as dúvidas.
Vamos perguntar o que muda, por que é proibido, o que pode acontecer, qual o direito do consumidor, e o doutor Abraham Feldman, ele vai responder aqui, será sabatinado no programa Tropa de Elite de hoje.
Bom, estão abertas as inscrições para oficinas do Acessuas, né? O trabalho nos CRAs em Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, está com inscrições abertas para as oficinas da Acessuas. Trabalho, né, realizado nos Centros de Referência de Assistência Social CRAs. Ei, bora melhorar esse currículo? Chegou a hora de dar o primeiro passo, né? 2026 está aí. As inscrições são gratuitas, né? Esse programa, ele oferece capacitação gratuita para pessoas de 14 a 64 anos, com foco em inclusão produtiva e geração de renda. Que bacana! Vamos no Zap Zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Primeira passadinha, viu? O telefone da sua participação, 739-8829-1029. Lembrando, não vale ligação, você manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto aqui no Tropa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia. Marinho Santos e Robertinho Scarpita, né? O Siso Boy sempre ligado com a gente. Terceira noite aí, São Sebastião, novena e festa, viu? Até o dia 20 de janeiro. É, Ciso Boy, devoto aí. Ciso Boy é devoto de São José. São José, não,
Bom
São
Jesus
Jorge,
da Lapa.
Bom Jesus da Lapa.
Nossa Senhora
São
da
Sebastião,
Vitória.
São Sebastião, Nossa Senhora da Vitória, São Jorge, quem mais?
É, quando ele morrer, ele vai pro céu.
Um abraço pra você, viu? Um abraço pra você, meu amigo. Alô, Gilmar, bom dia, na linha 1 do Tropa, bom dia. Ah, rapaz, você tá com a voz acelerada aqui, viu? É o latino? Ah, tá muito alto, você falou perto do rádio aí, rapaz. Tem que afastar um pouquinho do rádio, viu? Alô, Bilisco, bom dia.
Veja bem, é que na rua Paulo Souto,
o que está acontecendo?
Queimou a luz, queimou a lâmpada. Inclusive, vou mandar a foto do posto para você, o nome do posto para você daqui a pouco aí. É, junto da barraquinha de Jorge, barraquinha amarela de Jorge, do lado da casa de Joel, que estava na Cossi. O posto fica entre a barraquinha de Jorge e a casa de Joel, queimou a lâmpada. E eles falaram para mim, falar com vocês aí. Gente, eu não sou administrador do Vilela. Eu não sou administrador do Vilela. Mas o povo fica me pedindo, Mário Santos, Robertinho Escapita, para ligar para vocês. Liga aí, liga a Bilisco, assim. Cadê os administradores do Vilela? Eu sei que tem mais de 5 administradores do Vilela. É. Mas só faz botar o dinheiro no bolso. Não é capaz de pegar aí, ver o posto, tirar a foto e mandar para vocês. Fica difícil, viu? Eu não sou administrador do Vilela, não. Eu faço as coisas que alguns amigos meus me pedem e eu ligo para vocês aí. Valeu, Mário Santos. Valeu, Robertinho Escapita. Se eu fosse administrador do Vilela, eu sabia o meu trabalho que eu ia fazer. Valeu? Valeu, Albertinho Escapeta. Valeu, Marinho Santo. Mas pede Afonso aí pra passar aqui na barraquinha amarela de Jorge e do lado da casa de Jorge da Cossi pra trocar essa lâmpada aqui pra eles aqui. Valeu? Valeu, Albertinho Escapeta. Valeu, Marinho Santo. Bilisco do Vilela.
Ô, Bilisco, eu entendi até o seu desabafo aí. É porque o povo conhece o Bilisco, né, seu repórter? Sabe que o Bilisco tá sempre participando aqui do nosso programa, tem abertura. Por isso que o povo pede. Agora é interessante, Bilisco, pegar o número do poste.
E o nome da rua.
O nome da rua e o número do poste. Porque o Afonso, o pessoal do setor de iluminação, não vai, de repente, saber, né? É a barraquinha, fica no meio da barraquinha, né? Do nosso amigo ouvinte aí que trabalha na Cossi. Então, pega o nome da rua, o número do poste e passa pra gente, viu?
Aí a Shed Mel pode chegar a qualquer momento aí pra trocar essa lâmpada.
Verdade. Olha, bom dia, Robertinho Escapito e Mário Santos, eu sou o Aldo de Uruçuca, manda alô para meu primo aí, o Dinho, lá da Juerana, né, e Caxixe, meu irmão, obrigado a Deus, abençoe sempre aí, viu, Robertinho Escapito e Marinho Santos. Vamos lá, tem mais aqui, né, bom dia, Newton César, um abraço para você, Newton César, aí no Alto do Carvalho. Vamos lá pro Nelson Costa, seu repórter. Nelson Costa tem o nosso amigo Marcos Telles, sempre ligado com a gente. Cedinho, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, todos os ouvintes de Tropa de Elite. Marcos Telles aqui de Nelson Costa, passando para desejar esse dia de paz para todos nós. E mandar aqueles abraços, aqueles alôs, né, Robertinho e Marinho, que a turma cobra, a turma pede. Onde a gente vai caminhando, passando a turma. Marcos, você sempre dá uma chegadinha no Tropa de Elite, não dá um alô, pede a Marinho, pede a Robertinho para mandar aquele alô, e esse alô vale de vocês. Um alusão para Zilar aí no Alto Formoso, na Conquista. Zilar, Regi aqui na Vasco da Gama, no Nelson Costa. Zé Pintoso, lá em Maria Jape, ali ouvindo sempre Tropa de Elite, são ouvintes assíduos de vocês, de carteirinha.
Obrigado.
E claro, um abraço forte aqui, consideração, de amizade, de parceria, de trabalho, para nossa liderança, Augustão, ali no Iguape. Augustão, que é nossa liderança e é nosso forte aí na luta do dia a dia.
Grande amigo.
Um abraço a todos, bom dia e forte abraço para vocês aí, meus irmãos.
Valeu, feliz quarta-feira, Marcos Telles.
E Mário Santos, bom dia, Robertinho
Scarpita. Bom dia.
Que Deus nos dê um excelente dia de paz e de bênção.
Amém.
Robertinho, manda um alô aí para o grupo feliz do Teotônio Vilela, que é Julita.
Dona Julita.
Pra Conceição, esposa de Bebeto.
Conceição! Um abraço aí para essa turma maravilhosa, viu, seu repórter? E o do Atacadão tá aqui. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Olha, ali a intervenção necessária na 13 de maio, viu, Gil? Gil tá aqui falando, o Tatu já chegou chegando. Ai, ai. Teve uma parte que a turma teve que elevar, seu repórter, as tampas de PV estavam abaixo, então ficava um buraco. A Embasa, fazendo a parte dela, a empresa, né, a prefeitura acionou a empresa responsável pela obra, já está fazendo também a correção, e aí a Embasa, o pessoal está pensando que é a Embasa que está quebrando tudo lá, mas são os reparos necessários que tem que ser feito, porque aquelas tampas de PV tem que estar nivelada.
É nivelada.
Nivelada.
Senão, aquela porrada no carro, não na pode, moto. Né?
Viu, Gil? Obrigado aí. Mandar um abraço pro Ed Assis também, o mesmo Ed Vidros. Ed torcedor do...
Abandonou tropa de elite.
É correria, seu repórter.
Olha, Escarpita, quero mandar um abraço pro meu amigo Tonho Moreira, em Mariajape, o Teco de Meire, do Guincho Martins, e o Edson Ferramenta, no bairro do Malhado, e o Manuel Cearense, lá na Rua da Horta, todo mundo com o rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite.
Tem um Capoeira Motoboy na Avenida Esperança, também acompanhando a metralhadora da informação, a turma da Panificadora São José, lá em Uruçuca, aquele abraço. E Dona Marizete na Feirinha do Guanabara, aquele mingau gostoso, famoso mingau da Dona Marizete, viu? Feirinha do Guanabara, um abraço a todos aí ligados com a gente. Já já tem mais uma passada aqui na metralhadora da informação, tá na hora! Mas se atrasaram em 6h29. Olha, tem uma empresa fazendo um serviço de colocação de tubos, inclusive chamar a atenção de quem trafega na Ilhéus Olivença, seu repórter. Tem certos horários que o negócio tá ficando perigoso. Esse serviço vem de Olivença a Ilhéus, né? Já está se aproximando ali do Alfa Parque no Cururupi. E aí você fica sem acostamento na pista, a turma mesmo da empresa é que está fazendo a sinalização. Então, chamar a atenção de quem trafega desde o ano passado, que esses tubos estão sendo colocados ali nas margens da BA-001, seu repórter. Eu não sei se é gás, se é água, não sei. Eu acho que é gás, viu? Eu acho que é tubo de gás aí que tá passando.
E não termina, e não conclui.
Rapaz,
o serviço não é concluído já há algum tempo, né?
Inclusive estão refazendo algum. Teve trechos aí que teve que ser refeitos. Agora eu não sei, tô na dúvida se é água, se é gás, não sei não.
Aí, quando você fala Alfa informação. Parque, eu lembro daquele, né, aquela cavaram.
Mas ali foi
da noite pro dia.
Ali foi autorizado, né? Autorizado pela gestão passada, seu repórter.
Autorizado, né?
Na minha concepção,
plena BA,
as margens do litoral,
a beira-mar.
Beira-mar. Esse pelo menos é do lado de cá, né? E o outro que é do lado do mar.
Do lado do mar.
Você conta um, dois, três, quatro, cinco passos, você está na areia da praia.
Se constrói posto de combustível à beira-mar.
Academias.
E Ilhéus pode tudo.
Complicado isso aí, viu? Cadê os órgãos de controle?
Isso aí foi a porteira aberta no governo passado.
Governo passado, senhor repórter.
Fizeram acontecer vários terrenos aí do município.
Agora você sabe que a maré às vezes, né, dá a resposta, né?
E fabricaram documentos de terrenos.
Ó, a sua língua, rapaz!
Marinho Santos, cuidado com essa língua!
Tá pintando o primeiro giro regional do Tropa desta quarta-feira. Vini Santana é com você. Bom dia, bom dia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert, Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Maraú. Porque olha só, o município passará a proibir a exigência de consumação mínima em barracas e quiosques localizados nas praias da cidade. A informação já consta no perfil oficial da prefeitura no Instagram. é conhecida aí como um dos principais pontos turísticos do sul da Bahia. As famosas praias da Península de Maraú, né, como a Vila de Barra Grande, Taipu de Fora, enfim. O município aí se tornou o terceiro destino da região a adotar a medida. Itacaré foi o primeiro, depois Ilhéus, que publicou a norma semelhante no Diário Oficial na última sexta-feira. O decreto de Maraú irá proibir a exigência de consumação mínima e qualquer tipo de cobrança obrigatória, como taxas diárias, aluguel ou pagamento antecipado para a utilização de mesas, cadeiras, guarda-sóis, espreguiçadeiras e equipamentos similares disponibilizados por barracas e quiosques instalados na faixa de areia. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno ao comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente semana para todos vocês. Uma excelente quarta-feira para todos vocês. E eu volto amanhã.
Valeu, Vini.
Se Deus quiser.
Um abraço. Quero ver como é que vai ficar a situação lá de Taipu de Fora, seu repórter. Tia Cabanas cobrava até R$250 por pessoa de consumação mínima. É, ontem nós conversamos aqui com o capitão Igor Erden, secretário da Ordem Pública. Ele é o saindo na frente. É, e essa discussão, né, que ganha força aí a cada vez mais, né, seu repórter?
Quero ver como é que vai fazer. Tem 2, 3, 4 cabanas na Praia dos Milionários que dizem...
Que não vão
segundo
cumprir.
Informações, é. Dizem que não irão cumprir...
O decreto.
O decreto, e aí,
mas como é que vai ficar? Vamos ficar de olho nisso.
Mas
aí,
o capitão tá de olho, viu, Scarpe?
Inclusive, sexta-feira tem mais uma ação, né, educativa... dos fiscais da CEMOP nos estabelecimentos aí. Bom, vamos para o intervalo comercial. Na volta, destaque do microfone do repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpe, a Operação Ômega desarticulou um esquema milionário de desvios e lavagem de dinheiro. Todos os detalhes no Tropa.
Vamos falar também da Polícia Federal, que fez nova fase da Operação Overclear, né? Mirando aí o deputado... O Félix Menor, segunda vez o Félix, né, que a PF bate na porta. E ainda as matrículas da rede municipal em Ilhéus, que seguem até o dia 16 de janeiro. Sai daí não, viu?
Bom dia. Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Estamos de volta com a metralhadora da informação. Alô, seu repórter. Roda pra vida, viu? São 6:42 na Bahia, 6:42. Seguem até o dia 16 as matrículas 2026 da Rede Municipal de Ensino. Você vai na unidade, né? Na sua unidade, a unidade escolar que você escolheu. E aí leva os documentos necessários aí lá no Instagram da Prefeitura, no site oficial, tem tudo. É das 8 ao meio-dia, viu, seu repórter? Você, né, não pode deixar aí a criançada fora da sala de aula, viu? Matrículas da rede municipal, das 8 ao meio-dia até o dia 16 de janeiro. O que é que você tem de notícia agora aí, repórter?
Olha, chegando, Scarpe, Operação Ômega. Desarticulou um esquema milionário, desvios e lavagem de dinheiro em Itapetinga.
Foi uma
investigação que apura esquema criminoso. Esse esquema responsável por prejuízo superior a R$1 milhão a uma distribuidora de bebidas resultou na deflagração da Operação Ômega. No município de Itapetinga, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão nos bairros de Vitória Régia, Vale do Ipê, Clodoaldo Costa e Vila Érica. Também foram realizadas ordens judiciais de sequestro de bens no inquérito que apura crimes de furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As apurações indicam que o esquema atuou ao longo de 2024 e era composto em sua maioria por ex-funcionários que ocupavam cargos estratégicos e de confiança na empresa da vítima, como funções ligadas à supervisão comercial e ao faturamento. As investigações também identificaram movimentações financeiras suspeitas que somam cerca de 5 milhões. E com base nos elementos reunidos, o Poder Judiciário determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados até o limite de 6 milhões. Então, durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos 6 veículos, sendo 2 de luxo, avaliados em aproximadamente R$ 700 mil, além de 2 motocicletas estimadas em 50 mil, cerca de 45 mil em espécie, uma arma de fogo, aparelhos celulares, notebooks, cadernos de anotações, rádios comunicadores e outros objetos de interesse para a investigação. Também foi determinado o sequestro judicial de 5 imóveis pertencentes aos investigados, incluindo o prédio onde funciona a empresa apontada como receptadora dos produtos desviados, além de 2 cavalos de raça. Então a justiça autorizou ainda a alienação antecipada dos bens apreendidos com o objetivo de garantir o ressarcimento do prejuízo causado à vítima.
Lá em Tapetinga, você foi longe.
Uma distribuidora de bebidas.
Você foi longe. Eu vou voltar para Ilhéus, porque na tarde de ontem, policiais militares da 70 CIPM receberam denúncias acerca de 4 indivíduos que estariam armados em via pública e portando entorpecentes no Alto do Amparo. De posse das informações, foi montado um cerco policial em ação conjunta entre a 70 CIPM e a 68 CIPM. Ao perceberem a presença dos policiais militares, os suspeitos empreenderam fuga, sendo um deles alcançado e encontrado em posse de uma sacola contendo um tablete e meio de maconha, seu repórter. No prosseguimento das diligências, foi localizado também o restante do material ilícito, totalizando aí 20 tabletes de maconha, aproximadamente 21 quilos de maconha que foram retirados de circulação. Diante dos fatos, todos os envolvidos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos e apresentados no plantão da Popó, plantão central da delegacia da 7ª Corpim, para adoção das medidas legais cabíveis. 21 quilos, ponta para consumo, seu repórter. Prejuízo para a boca, né?
A boca ficou no prejuízo. O dono da boca vai ficar na bronca.
Eita, vamos trazer o Edenildo Braga. Hoje tem mais um jogo, né, do Barcelona, mais uma rodada aí do Baianão, né, seu repórter? Hoje é em Alagoinhas o jogo.
O Bahia joga contra o Bahia de Feira.
Você já teve nesse estádio lá
Feira de Santana.
Em Alagoinhas?
Já, sim.
Estádio de Alagoinhas, é bom o estádio lá?
Estádio mediano.
Ah, legal. Vamos trazer ele então, vamos convocar o Edenildo Braga. É Bola Dentro que tá chegando aqui no nosso programa, viu?
Bola Dentro.
Edenildo Braga sendo convocado para trazer as informações esportivas. Bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Palmeiras entrou em acordo com o Grêmio nesta terça-feira para a transferência do goleiro Everton. Os clubes alinham os últimos detalhes para selar a transferência, que será feita sem custos. O clube gaúcho tinha acertado termos com os representantes do goleiro e nos últimos dias entrou em contato com o Palmeiras. O Verdão gostaria de renovar por mais uma temporada, mas o Grêmio ofereceu 3 anos de contrato e seduziu o Everton com essa condição. A CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 1 a 8 do Campeonato Brasileiro na tarde desta terça-feira. O Brasileirão começa no dia 28, agora de janeiro, com a mudança no calendário anunciada no ano passado. A primeira rodada, quarta-feira, 28 de janeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Atlético, Curitiba e Red Bull Bragantino. O Vitória enfrenta o Remo no Barradão, em Salvador, 19 horas. Fluminense, Grêmio, Mirassol e Vasco, Chapecoense, Santos, São Paulo e Flamengo. Na quinta-feira, dois jogos para fechar a rodada: Corinthians e Bahia, Botafogo e Cruzeiro. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vitória enfrentou o Palmeiras pela segunda fase da competição. O rubro-negro baiano saiu atrás do placar, conseguiu a virada, mas acabou cedendo o empate 3-3 final de jogo. E nos pênaltis deu Palmeiras 3-2. O Verdão segue o Vitória, volta para casa. A abertura da segunda rodada do Campeonato Baiano no Estádio Metropolitano de Pituaçu, a Jacuipense enfrentou o Vitória em um jogo morno, sem muitas emoções. Final de jogo 0-0, segundo empate do Vitória na competição, que soma 2 pontos. A Jacupa somou seu primeiro ponto, já que na primeira rodada foi derrotado pelo Porto pelo placar de 3-2. A bola vai rolar hoje com mais 3 partidas pelo Campeonato Baiano da primeira divisão. Nós teremos os jogos envolvendo as equipes de Galícia enfrentando a Juazeirense, esse jogo 5 da tarde. Mais tarde, 19h15, o Bahia de Feira recebe o Bahia. Para fechar, o Atlético enfrenta a equipe do Barcelona, esse jogo às 21h30. Para hoje, nós teremos ainda jogos pelos campeonatos estaduais, Paulista, Carioca, Mineiro e também no Gaúcho. No Paulista, Botafogo de São Paulo enfrenta o Noroeste, Bragantino e Corinthians, São Paulo e São Bernardo. Campeonato Carioca, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, Portuguesa e Botafogo, o Vasco enfrenta a equipe do Maricá, jogando nesta quinta-feira. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Ednildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia você, Ednildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações esportivas. Desejar boa sorte aí, né, seu repórter, nessa rodada do Baianão 2026. E o Vitória joga quando? O
Vitória empatou, rapaz. Ah. O time não ganha uma. 2 pontos. 2 empates, 0-0.
O próximo jogo do Vitória vai ser quando?
O próximo. Vai ser contra o. Ah. Falou aí agora, rapaz.
É. Esqueci o nome, ligado, do time. Né? Esqueceu. É. Esqueceu, viu? 6h53 na Bahia, amanhã tem mais Bola Dentro aqui no Tropa, viu?
Bola Dentro.
Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano. Rola aqui.
2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Manda a sua mensagem pra gente. Ele tá lá no condomínio Mardiréu, seu repórter é o Parrudo. A Elson Parrudo é fã do Marinho Santos, viu, rapaz?
Parrudo.
Parrudo é gente boa, viu?
Eu quero conhecer o Parrudo.
Não, o Parrudo você conhece, lá do condomínio, rapaz.
Ah, o Parrudo sim, não, o Tchulim.
O Tchulim que você quer conhecer. O Tchulim, é. A Val prometeu uma galinha caipira. É, o Tchulim. No Terra Brasilis, né? É. E aí já convocou o Tchulim e a Catarina pra saborear essa galinha caipira com a gente.
Junto,
viu?
Né?
Juntos, lá no Terra Brasilis.
Convidar o Joelzinho também, né?
Joelzinho.
É
um vinho que ele tá preparando lá pro Scarpita, né?
Quem tá mandando um abraço pra você é o Sargento Gerson Mendes, presidente da PPM.
Grande abraço, meu presidente. Vamos lá. Bom dia, Marcos, na linha 1 do Tropa.
Bom dia, Marinho Santos. Robertinho Scarpita, Marcos Souza, pedindo aí para mandar um abraço aí pro nosso amigo Aurélio, ali em Ribeira das Pedras.
Gente boa!
Ao nosso querido Érico Matos, a toda a galera da Santiago Tour, de Acarajé de Mãe para Filha. Uma boa quarta-feira a todos.
Valeu, Marcos, um abração. Manuel da Princesa Isabel, linha 2 do Tropa, bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Scarpita, veja aí, velho, com esse pessoal aí que resolve esse problema do lixo.
Tô vendo aqui o vídeo. Falei,
dá uma olhada aqui no final da rua Santa Inês, entendeu? E trocar pelo menos a caixa que coloca o lixo dentro da caixa. Certo? Que a caixa tem um rombo, meu irmão. Que não tem mais tamanho. Quando o carro vem coletar, derrama. Ele leva a metade fica lá, dentro
pode,
da caixa, entendeu?
Não
que
pode.
Não tem como ela descer e cai a metade por fora. É que você vê, eu mandei um vídeo aí.
Tô vendo
você
aqui.
Dá uma olhada aí, fazer uma análise aí.
Tô pede vendo aqui.
Pessoal da limpeza urbana aí, na moral. Beleza, meu querido?
Valeu.
Um abraço, manda um abraço pro Palhaço Pirulito.
Gente boa, viu? Edinaldo Palhaço Pirulito. Atenção, a turma aí da FG. Alô, Cacá Colchões. Alô, Gabriel, a turma da Secretaria de Serviços Urbanos. Vê essa situação aí, viu? Bom dia, Scarpito e Marinho Santos. Tô ligadinho aqui no Tropa. DJ Sérgio Bahia, o DJ dos grandes momentos. Você é uma figura, viu? Um abraço pra você. Muita luz. Sérgio Bahia, figuraça, viu, rapaz? Espirro da Barra, Espirro tá aqui. Espirro é vizinho do Val Mecânico, né, seu repórter?
Mora quase em frente, são vizinhos de muito tempo.
Bom dia pra gente aqui, um alô pra Espirro da Barra. Sexta-feira tem aniversário da Cida Nascimento lá na Barra, viu, seu repórter? Vai ter bolo.
Cida.
Bom dia, Scarpito e Marinho Santos, eu queria parabenizar aqui esse maravilhoso programa Polícia Militar do Salobrinho, que tem feito um ótimo trabalho com relação ao som alto. Parabéns às pessoas de bem do Salobrinho que estão parabenizando, viu? O Manetwork aí. Um abraço. Manetwork é o nome da música, né? É, rapaz, de uma banda australiana, seu repórter. O Renatinho deve conhecer. O Manetwork. Agora, esse negócio de som abusivo, realmente, você vê, tem comunidades que abraçam ali, né? E chega chegando. Aqui em Ilhéus a gente devia ter uma grande patrulha para que o cidadão pudesse acionar e a patrulha chegasse. Você vê aqui o pessoal parabenizando o Salobrinho.
Você imagina o volume de som alto, som infernal, perturbando as pessoas que trabalham e que precisam descansar para no outro dia trabalhar novamente.
Verdade, verdade.
É isso.
Pedrinho Ávila está aqui ligado com a gente, mandando aquele alusão. Pedrinho Ávila, um abraço para você, viu, Pedrinho? Sempre ligado, sempre acompanhando a metralhadora da informação, o Pedrinho Ávila. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Parabéns, vocês sempre levantando a bandeira. O povo sempre tem que estar aqui em primeiro lugar com a gente, né? O povo em primeiro lugar. Eu acho que o nosso programa tem cumprido esse papel, né, seu repórter?
É verdade.
Sempre em defesa do povo. Olha, o Daniel, motorista da saúde, tá pedindo alusão pra gente aqui. Ele é lá do Hospital
Daniel,
de Ilhéus.
Daniel, motorista da saúde.
Do Hospital de Ilhéus.
E o Almi e o Samuca, lá do Mamoã, já estão se preparando, aquecendo para ir para o gabinete itinerante lá em Mamoã. Daqui a pouquinho, às 8 horas, iniciativa aí da prefeitura. Vai discutir demandas do litoral norte junto à comunidade. Alô, Vieira, acorda você também, meu irmão.
Acorda pra vida, viu? Acorda pra vida. Luiz Argolo, nosso querido Cuba Livre, na linha 2 do Tropa, bom dia.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marido Santos. Bora tomar aquele cafezinho quentinho. Aqui é o Cuba, de Oriçuca.
Bom dia
a todos os ouvintes ao melhor programa Sul e Extremo Sul da Bahia. Que Deus nos abençoe a todos. Uma feliz quarta-feira iluminada de bênçãos para nós todos.
Valeu, viu? Ó, Lenilson está lá, ele está aqui, ó. Por favor, bom dia, manda um alô para mim aí, Lenilson. Eu estou aqui em São Paulo, na capital. É um alô aí para os meus amigos, parentes, em Embupe. Gentileza, eles que é fã do Tropa de Elite, seu repórter, né? Eles que adora a Gabriela FM, mata saudades aqui, né? Sou fã, por favor, ele tá querendo que a gente grave um vídeo mandando um alô pros amigos dele, Lenilson, que tá lá em São Paulo. Lenilson, vê se ainda hoje dá pra gente fazer isso, viu, Lenilson? Se não der hoje, a gente faz amanhã e manda pra você aí no Zap Zap, tá certo? A Sheila aí do Alto da Legião, um abraço pra você. Daqui a pouquinho mais uma passadinha, 739-8829-1029 é o telefone da sua participação. Olha, ontem a gente já trazia de primeira essa notícia, filhos de Gandhi na lavagem das escadarias de São Sebastião. E daqui a pouquinho a gente traz essa notícia boa para você, né, que está aí na expectativa, porque calendário de eventos foi divulgado e a lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião em Ilhéus terá participação dos Filhos Gigantes sábado, agora dia 17, concentração às 9 horas ali em frente ao Sindicato dos Estivadores. Daqui a pouquinho também, seu repórter, vai acontecer um curso voltado a contadores. A Secretaria da Fazenda e Orçamento estará promovendo esse encontro no auditório, ali no plenário Gilberto Fialho da Câmara de Ilhéus, agora somente para os contadores. Contadores aí é que terão acesso a esse evento. A Prefeitura Municipal...
João Nível,
tantos contadores aí, né? A Prefeitura Municipal de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, convidando os profissionais da contabilidade para esse encontro técnico informativo sobre as adequações na emissão da nota fiscal de serviços eletrônicas em razão da integração ao ambiente de dados nacional, né, o ADN. Hoje, dia 14, a partir das 9 horas, no plenário Gilberto Fialho, na Câmara de Vereadores, participação aí, palestrantes o Marco Aurélio, os auditores Isa e Luiz, e você que é contador fica por dentro aí, antenado. Nath Almeida chegando, já tem essa notícia aí do gabinete itinerante chegando no Momoan, né, seu repórter?
Momoan, daqui a pouquinho, às 8 horas.
Momento especial no diálogo e escuta com a comunidade, junto ao Fórum do Litoral Norte. Muito importante essa iniciativa, viu? Vamos lá, Nath Almeida, a notícia aqui não para. Tem mais um giro regional chegando na metralhadora da informação. Uma super quarta para todo mundo, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Já foi identificada a mulher que perdeu a vida em um trágico acidente ocorrido na noite da última segunda-feira, na BR-415. Claudiane Batista não resistiu ao impacto de uma colisão frontal entre dois veículos de passeio no trecho que corta o município de Ibicaraí. Claudiane viajava como passageiro em um veículo modelo vermelho, conduzido por seu esposo. De acordo com informações da Polícia Militar, o choque foi extremamente violento. Equipes de socorro foram acionadas rapidamente, mas, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima faleceu ainda no local, antes mesmo de ser removida das ferragens. No outro carro envolvido na colisão, os ocupantes também sofreram ferimentos. Eles foram resgatados por ambulâncias e encaminhados ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. A perícia inicial, realizada pelas autoridades, aponta que uma ultrapassagem devida é a principal hipótese para a causa da tragédia. Com a força do impacto, os veículos ficaram parcialmente destruídos e destroços ficaram espalhados pela rodovia, provocando a interrupção parcial do tráfego. O trecho da BR-415 que liga Itabuna e Ibicaraí é conhecido, né, pelo intenso fluxo de veículos e pelo histórico de acidentes fatais, muitos deles movidos por imprudência e desrespeito à sinalização. As autoridades de trânsito reiteram o alerta aos motoristas para que redobrem a atenção, respeitem os limites da velocidade, principalmente, minha gente, não realizem ultrapassagem em trechos de faixa contínua. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Antes do faturamento, e daqui a pouquinho ele já está conosco, doutor Abraham Feldman, de volta aí, o primeiro direito de todos do ano. Eu queria chamar a atenção aí da equipe da Associação Comercial de Ilhéus. Eu soube que o auditório está aparecendo na casa do Conde Drácula. Parece que a Ivete Sangalo vem gravar o clipe aí, né? A música nova, a Vampirinha. Porque o pessoal tem que ter uma preocupação com a preservação, né? História. Aí imagina só um prédio daquele Associação Comercial de Ilhéus, ali na Praça JJ Seabra, diz que o auditório está tudo preto. Meu Deus do céu. Atenção, atenção, a turma da Associação Comercial de Ilhéus. Vou deixar o espaço aberto aqui para vocês, viu? Vamos faturar, a gente volta já já. No oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo, Vidro Elétrico, a metralhadora da informação tá no raio, Tropa de Elite. Bom dia, bom dia. Aqui
a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quarta-feira.
Meio da semana.
Quarta-feira.
Na Gabriela.
Uma super manhã de quarta-feira para você ligadinho na ZYC351 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Tá rolando Tropa de Elite. Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Daqui a pouquinho tem direito de todos. O primeiro do ano, hein? Doutor Abraham Feldman, fica ligadinho aí, nós vamos falar sobre o decreto, né, que foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial do Município. Vamos falar também dessas novas regras aí, dos horários de chegadas em hotéis, pousadas, né, o check-in e o check-out, entrada e saída, viu, seu repórter? Let's go! Come on, everybody! Vamos cantar a música do Tropa! Quarta-feira é verão! Astral, de um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí, o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, seu repórter, expectativa boa, porque é um desejo de muito tempo a gente, né, cobrando esse olhar especial com o litoral norte da cidade de Deus. Então hoje acontece esse fórum, né? Hotel Mamoan, todos os detalhes, ele que é apaixonado pelo litoral norte, viu? E até aquela música, ele é da Zona Norte. Marinho! Chegue chegando com essa notícia.
Olha, Scarpita, esse gabinete itinerante chega a Mamoan, mas não é de Mamoan não, é todo o litoral norte. Vai estar convidado, a iniciativa é da Prefeitura Municipal de Ilhéus, vai discutir demandas do litoral norte junto à comunidade. Ali vai estar Juerana, vai estar Joia do Atlântico, Paraíso do Atlântico, Barra Mares, Verdes Mares, Ponta da Túlia, Ponta do Ramo, todos convidados aí a participar. Quem está dormindo, Clóvis Linguiça, aí na Ponta do Ramo, vamos acordar. Nossa amiga Madá e nosso amigo Gurim também acordar para ir para o evento, né? Lá no quilômetro. Aí o quilômetro 22 da rodovia da BA-001.
Hotel Mamoan, seu repórter.
É Hotel Mamoan, quilômetro 22, Hotel Mamoan. Daqui a pouquinho às 8 horas. Então vocês todos convidados aí do litoral norte de Ilhéus a participar, né? Cada um com uma demanda. A presença do prefeito Valderico Júnior, presença dos secretários do município e de alguns vereadores de Ilhéus. Então, a ação pretende se estender a diversos bairros e distritos de Ilhéus, destacando a importância do envolvimento da população na formulação de políticas públicas. Então, o diálogo e a escuta são pilares fundamentais para atender aí as necessidades de cada localidade. E agora, você do litoral norte de Ilhéus vai ter a oportunidade de ficar frente a frente a este gabinete itinerante, que vai contar também com a participação, repito, de secretários municipais, fortalecendo aí a construção coletiva, e de alguns vereadores também neste gabinete itinerante no litoral norte. Então tá aí.
Importante a participação de todos aí do litoral norte, o repórter. Daí desse evento vai sair muita coisa boa.
Pra não ficar pensando que é só Mamoã. Mamoã vai ser lá em Mamoã, no hotel Mamoã.
Essa ação vai contar com a participação de secretários municipais, fortalecendo a construção coletiva, um diálogo institucional, a Câmara de Vereadores, né? O prefeito Valderico Júnior, todo o staff aí do governo municipal.
É só do Retiro, pode descer.
Retiro, Tibina, Aderno, né? Ponta do Ramo.
Duda da Tibina, Túlia, pode descer.
Paraíso, Joia do Atlântico, todo mundo
descer junto.
Descer ali e marcar presença nesse gabinete itinerante, chegando a Mamoã hoje, quarta-feira, dia 14. É logo depois do Tropa, né?
Logo depois.
Sua presença é fundamental, viu? Importante. Olha, na próxima semana a gente vai bater um papo com ele, empreendedorismo, inovação e protagonismo regional. O ator, né, o ator e empresário Sandro Rocha, ele fez o filme Tropa de Elite, vai estar conosco, ele e o Tássio Gil, né, lançando um novo empreendimento aqui na nossa região. E aí vai ser uma oportunidade bacana. É lá do Rio, viu, doutor Abram? Bom dia, ele já tá aqui com a gente, né? Hoje.
Doutor Abram Feldman. Doutor,
direito de todos, a primeira edição do ano. Bom dia, doutor.
Bom dia, meu amigo Scarpita. Bom dia, meu amigo Marinho Santos, meu repórter. Bom dia a você, nosso ouvinte. Eu quero mandar um abraço especial aqui para Ricardo Barreto, lá de Uno, e o primo dele, o Caetano. É que toda quarta-feira está aqui ouvindo nosso programa. E encontrei com ele ontem ali na saída do Hotel Canabrava. Dei uma carona e ele me reconheceu pela voz. Tá vendo? Eu conheço a voz, não é aquele advogado da Gabriela que eu sou. Rapaz, eu e meu primo, a gente não perde um, mas meu primo é seu fã. Então fica aqui um abraço muito carinhoso para vocês dois e para todos os nossos ouvintes. Sandro Rocha vai vir aqui.
Vai vir na próxima semana.
Fiz faculdade de marketing com ele.
Que bacana.
Vai ser quarta-feira?
Na terça-feira.
Isso, eu vim aqui para dar um abraço no meu Major Rocha. Terça-feira que vem eu venho aqui.
Do
gente feliz.
Né? Pois é, ele tá investindo aqui na nossa região e vem bater esse papo.
Ótimo, vou vir aqui dar um abraço nele. Fala pra ele que o Abram Feldman vai estar aqui esperando ele. Ele
tem
vai ter
um torcedor do Vasco, que mandou um abração pra você, direto do Banco da Vitória, seu Dico.
Seu Dico, um grande beijo, meu querido amigo, meu velho amigo, tá me devendo aquele mamilo na brasa, hein?
Mamilo. Daqui a pouquinho, então, a gente faz o direito de todos, né?
Bora,
dois
aguardando.
Assuntos hoje, bacana, né?
Pois é, assuntos relevantes que criaram alguma confusão, alguma desinformação, algum mal entendimento, e nós estamos aqui na missão de aclarar, de esclarecer e de corretamente informar.
Tudo isso começou em Porto de Galinhas, lá em Pernambuco, e aí se estendeu pelo Brasil.
Tá vendo como é bem informado o nosso repórter Nesso?
Rapaz, ele tem uma ferramentazinha chamada
Google.
Tá aqui na minha cabeça.
O segredo foi revelado, seu repórter. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação, já direito de todos, doutor Abram Feldman, nos bastidores da política, seu repórter. Essa novela aí do Ângelo Coronel, eu acho que já desgastou, viu? Tá igual a novela da Globo. A Globo agora tá resgatando a Avenida Brasil Parte 2, né? O Ângelo Coronel, eu acho que não tem um outro caminho. Inclusive, existe a possibilidade dele assumir o comando do PSDB. Ele vai virar tucano, seu repórter.
O Ângelo Coronel, Scarpita, ele decidiu travar a negociação da chapa governista na Bahia.
Mas já tá batido o martelo, essa chapa é puro sangue.
Segundo a apuração, ele não aceitou a possibilidade de ser suplente do senador Jacques Wagner, do PT. O Jacques Wagner que fez o que fez com o Bebeto. Lembra que
prometeu.
O Jacques empurrou com a barriga E até hoje nada.
Nada.
Só promessa.
Quer fazer o mesmo com o Ângelo Coronel?
Então, o Ângelo Coronel, ele não embarcou na alternativa de... Ah, vou indicar o filho como candidato a vice na chapa do governador Jerônimo Rodrigues. Nada disso. Em primeira mão, uma fonte informou que Ângelo Coronel teria sido direto e quer disputar a reeleição ao Senado e não pretende ocupar a função assessoria em 2026.
O que acontece é o seguinte, repórter. O Wagner, né, inclusive ele disse, olha, é uma chapa de governadores. Ele, ex-governador, com uma vaga. O Rui Costa, ex-governador, também com outra vaga. E o Jerônimo Rodrigues, né, vai para a reeleição. Então é uma chapa puro sangue. Eu acredito que vá ter problemas mais na frente. O Ângelo Coronel é um senador... Agora, eu senti a ausência do Ângelo Coronel na eleição do Jerônimo. Ele não meteu as caras. Ele não veio fazer campanha do Jerônimo. Talvez aí esteja
tá
agora...
pagando tá por colhendo, isso
tá
agora.
Tá colhendo isso. Nós estamos também com um problema, seu repórter, de deputados que vão ter trabalho para a reeleição. Um exemplo aí do Pancadinha, né? O Marconi Amaral, estou preocupado com o Marconi. A Jusmari volta para... Para a Assembleia, deixa, né, de ser secretária estadual, volta para a Assembleia, o Marconi, e aí deixa de ser deputado, continua suplente, mas está enfrentando problemas.
Para reeleição, aí, sem, hein?
É,
sem. Você imagina só.
Sem estar com o mandato. E o Pancadinha também está correndo muito atrás de voto. A Soane já recuou, né? Passa o bastão aí para o ex-prefeito, que deve enfrentar alguns problemas até mais na frente. Sei que 2026 é um ano que promete.
Ele ainda tem um projeto familiar que é do prefeito de Itabuna, né?
Ele está fazendo a mesma coisa que o
Marão. Copiou o Marão.
O Marão, né? O Augusto Castro, o Augusto Lero Lero, como dizem alguns aí. Então, copiando o Marão. Será que o final será o mesmo, seu repórter?
Rapaz.
Ele que foi deputado estadual, né? Dois mandatos como deputado estadual.
É muita grana aí para poder jogar na campanha da primeira dama de Itabuna.
Marão também jogou muita grana, seu repórter.
Muita
grana aí, né? 2022, todo mundo sabe aí o volume de dinheiro que rolou nas eleições. Bom, são 7h26 na Bahia, 7h26, ainda para fechar esses bastidores da política, notícia de ontem, deputado Félix Mendonça, alvo da PF pela segunda vez em operação sobre emendas parlamentares, né? A Polícia Federal cumpriu ontem a nona fase da operação Overclean, que investiga aí um esquema de desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. O principal alvo, né, dos mandatos foi o deputado federal Félix Mendonça Júnior. A operação autorizada pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal e apoiada pela Controladoria Geral da União e pela Receita Federal tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos. Se torcer, né, muito aí, seu repórter, a gente vai chegar a muitos deputados, porque é uma vergonha esse esquema de emendas aí.
Lembra
daquela emenda secreta?
E aí não há perseguição não, cara.
Não, de jeito nenhum, né? Cidades baianas como Salvador, Mata de São João e Vera Cruz estão entre os locais vistoriados, né? Inclusive um apartamento de luxo do deputado lá em Salvador. Amanhã deve estar todo mundo caminhando rumo à Colina Sagrada, viu, seu repórter? Todo mundo amanhã vai pedir bênção e desculpas a segundo bom fim. Manuel Messias chegando logo depois. A gente vai para o faturamento e aí volta trazendo o direito de todos, o primeiro do ano, essa edição especial com o doutor Abram Feldman, já ao vivo nos estúdios Gabriela FM. Amanhã tem entrevista com Enzo Petrolino Giacomo, né, vai estar conosco, a comunidade católica amanhã, não pode perder esse bate-papo. Tem um padre Laudelino com a gente também, acompanhando o Enzo Petrolino no Tropa de Elite. Buongiorno, buongiorno!
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui da querida Gabriela FM.
Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o bolso na Avenida Itabuna 1015, em frente a Geltopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Dado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E começamos com a notícia triste. Robertinho Scarpita e Mário Santos, vocês devem se lembrar de um atropelamento que aconteceu em Ilhéus, na Avenida Itabuna, quando um carro de passeio Chevrolet Onix branco atropelou a mulher em cima da faixa de pedestre. Câmara de vídeo monitoramento chegou a gravar o acidente. Pois é, essa mulher infelizmente não resistiu e veio a falecer ontem à tarde, terça-feira, no hospital de base aqui em Itabuna. Trata-se de Edileus Almeida Santos, que residia no bairro Monte Cristo aqui na cidade. E desde o atropelamento aí em Ilhéus, no dia 1 de agosto do ano passado, ela estava acamada, sem se locomover. O corpo de Edileuza, que tinha 66 anos de idade, está sendo velado no SAF aqui em Itabuna e o seu sepultamento será às 10 horas desta manhã, na quarta-feira, no cemitério Campo Santo, aqui em nossa cidade. Fica o registro e os nossos sentimentos à família enlutada de Edileuza. Durante esta semana, representantes da COELBA estarão fiscalizando 22 municípios para executar a Operação Gatonete e nossa cidade Itabuna está entre os municípios observados. Até sexta-feira, as equipes vão percorrer a cidade de Itabuna para remover os cabos de telefonia e internet instalados irregularmente. Caixas e outros equipamentos também serão removidos. Aqui em Itabuna foi uma das cidades escolhidas devido ao alto número de provedores irregulares. Meus amigos do setor policial, a Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher por tráfico de drogas e corrupção ativa ontem aqui na cidade. Com suspeito, os policiais apreenderam quase 200 quilos de drogas. O homem, que dirigia um carro adulterado e portava documentos falsos, chegou a oferecer R$17 mil para tentar subornar os PMs, juntamente com a mulher. A suspeita é de que as drogas seriam comercializadas no carnaval antecipado aqui de Itabuna. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Avenida 7 de Setembro, 50, em frente à Mercearia Mendonça, Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM. Mais especial, vou fazer emoções finais, hein?
Elite. Metralhadora.
É o Tropa de Elite até as 8, Premoldadas Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro Gustavo, Vidro Elétrico. Primeiro do ano, né, seu repórter?
Primeiro do ano, seja muito bem-vindo ao programa Tropa de Elite mais uma vez e bom dia.
Muito obrigado, meu repórter Esso. Mais uma vez agradeço o convite, muito feliz em estar aqui. Começando o ano, vamos começar bem. E qual é o assunto, Scarpita?
Essa questão aí do check-in, check-out nos hotéis, pousadas. Eu queria pegar o gancho também, ouvir, né, o seu lado jurídico sobre o decreto aqui do prefeito Valderico Júnior proibindo exigir consumação mínima das barracas, estabelecimentos aqui em nossa cidade e que já vem sendo copiado aí em outros municípios também. Essa questão do horário, o que é que mudou aí? O horário da chegada no, nos hotéis, nas pousadas, doutor Abraham?
Bom, na verdade, isso criou uma confusão danada, né? Uma desinformação imensa. Pessoas se confundiram, né? Algumas outras pessoas falaram coisas que não eram verdadeiras no Instagram, né? Nessas redes sociais, muita notícia falsa publicada na internet. E vamos dar uma esclarecida nisso. O que mudou? Nada. Continua igual, tá? A lei já, a portaria já existia. Eu vou até dizer aqui a data dela.
Agora, o que é proibido e o que pode acontecer?
Então, vou falar sobre isso tudo. A portaria número 28 é de 16 de setembro de 2025, mas a matéria também já havia alguma regulamentação. O que que essa portaria do Ministério do Turismo diz? Tá? Ela diz o seguinte, que o hóspede ele deve ter à disposição dele nos meios de hospedagem, tá? E aí a gente inclui hotéis, pousadas, hostels, né? Que é uma palavra inglesa, e hospedarias, exceto locação por temporada e booking e aplicativos, né? Airbnb, no caso, que o hóspede deve ter à disposição dele 24 horas. E dessas 24 horas, o estabelecimento, o operador, o meio de hospedagem, ele pode descontar, vamos dizer assim, 3 horas para higienização e arrumação da unidade habitacional. Então, o usuário, o hóspede, precisa ter 21 horas líquidas à disposição dele. E aí fizeram aquela confusão toda, se eu chegar 11 horas da noite, então eu só tenho que sair 11 horas da noite do dia seguinte. Não é assim. A mesma portaria determina que o estabelecimento, que o meio de hospedagem, ele tem que fixar os horários para entrada e para saída, preservando essas 3 horas. Isso foi regulamentado porque existia uma questão que realmente levava prejuízo ao usuário, ao consumidor. Levava uma desvantagem enorme ao consumidor em muitos casos. Há operadores, né, hotéis, pousadas, que olha, o check-out, a saída, é às 10 da manhã. E o check-in é 3 da tarde. São 5 horas de diferença. E aí o hóspede ficava em desvantagem. Então isso veio para regulamentar que são 3 horas para arrumação e limpeza e higienização da unidade. Tá? Então um ganho expressivo pro usuário, pro consumidor.
Mas esses horários continuam
fixados pelo estabelecimento.
O estabelecimento, a maioria, ele que determina esses horários.
Normalmente 11 para saída e 2 horas da tarde para entrada. Porque é necessário esse tempo. Tá? Aí você imagina, o hóspede pode usar as 24 horas. Você acaba com o mercado de hotelaria. Você fere muito a operação do hotel, da pousada. Porque ele vai perder durante... Eu fiz um cálculo básico lá, não me lembro aqui qual foi a fórmula que eu usei, mas ele pode perder até 7 diárias durante o mês. Né? O que certamente ia fazer com que o preço subisse. Tá? Então, pessoal, você que está nos ouvindo, presta atenção. Você não tem o direito de ficar 24 horas a partir do momento que você chegou. É a partir do momento que o estabelecimento fixou para a sua entrada. A partir daquele momento, ele está à sua disposição. E a partir dali, você pode usar as 24 horas, descontando as 3 para a limpeza, você tem 23 horas líquidas, 21 horas líquidas de utilização.
O estabelecimento, ele estabelece da seguinte forma, a entrada fica aqui 14 horas, né, e a saída às 11. Se o hóspede chega lá, eu cheguei às 14 horas em ponto, fez, né, o check-in e tal, preencheu, tá, já se hospedou. Certo. Aí ele tem até o outro dia, às 11 horas,
às 11 horas da manhã, exatamente.
Aí ele ganha
Aí ele está usando o tempo todo que ele tem direito.
O tempo todo que ele tem direito.
Todo o tempo líquido.
Mas aí chega no hotel às 23 horas. Estava na estrada, chegou no hotel às 23 horas, cansado, fez lá, preencheu a ficha, pagou antecipado a diária. E no outro dia, cedo, ele vai acordar, tomar o café dele e 11 horas terá que deixar, porque o estabelecimento tem esse horário estabelecido.
Exatamente, né? Porque a unidade dele estava reservada para ele desde 2 da tarde. Tá? Então o estabelecimento também não pode ser prejudicado, porque aí você afeta a propriedade privada, a livre iniciativa, você começa a afetar economicamente e financeiramente e também operacionalmente o empreendimento. Então, uma medida justa que corrige determinadas distorções, discrepâncias no serviço prestado pelos operadores do ramo hoteleiro, que às vezes disponibilizavam 19, 18 horas somente ao usuário, ao consumidor. Então, a medida é boa, sim.
Para ambas as partes?
Para ambas as partes. Eu entendo que é boa sim, porque determina, olha, o seu hóspede vai usar pelo menos 21 horas, tá? Se o cara for ficar por mais tempo, eu não quero a limpeza, ele vai usar as 24. Inclusive a limpeza tem um procedimento, ele tem que comunicar expressamente que não deseja o serviço de limpeza. E o operador, ele tem que avaliar se realmente precisa ou não, para que não comprometam as questões de higiene e as questões sanitárias.
Nós estamos numa cidade litorânea, inclusive comemorando, porque tivemos uma taxa de ocupação grande na rede hoteleira.
Enorme, foi um ano maravilhoso.
Final
não?
De ano
está
de
sendo hoje. Ainda, está sendo ainda.
Verdade. Bom, doutor Abram, esclarecida essa questão, né? Essa nova regulamentação da questão das hospedagens e de ficar 21 horas disponíveis para o hóspede, não é isso?
21 horas líquidas.
Líquidas. Isso. Agora, outro assunto também que a gente pega esse gancho, e você tem no seu currículo especialização em direito do consumidor, a gente sabe disso, é sobre essa questão do decreto. A gente está vendo muitas cidades aí, litorâneas, né, fazendo esse decreto com a questão de consumação mínima, algumas barracas de praia exigindo que você consuma mínimo ali de 50, 100, 200, 250 reais.
Eu acho que não chegou a informação correta para você. Não é 50, 100, 150, 200.
Não, eu só estou citando...
Eu já ouvi falar em 450 reais.
Meu Deus do céu. É porque eu fiz uma pesquisa aqui no nosso WhatsApp. O pessoal disse, olha, no Cururup tem uma cabana que está cobrando 50. Por exemplo, eu estava no verão passado lá em Itaipu, 250 reais por pessoa. Hoje o nosso correspondente trouxe a notícia, o prefeito Ravan Barcelos determinou também a proibição. Mas o prefeito Valderico Júnior assinou e publicou no Diário Oficial na sexta-feira esse decreto aqui na cidade de Ilhéus. Como é que você avalia esse decreto aí, os lados positivos?
Eu vejo que esse decreto só tem... ele tem 99% de coisas positivas, tá? É o decreto número 003 de 8 de janeiro de 2026. O que estava acontecendo, meu amigo Scarpita? Alguns restaurantes, principalmente esses à beira-mar, chegaram a cobrar até R$ 450 por uma mesa para ser utilizado por 4 pessoas. Tá? Então, e com isso você exclui uma parcela enorme do povo, porque tem assim, muitas pessoas vão à praia para tomar uma água de coco, uma caipirinha, uma cerveja, beliscar alguma coisa, gastar 100, 150, 200 reais e ir embora. Né? E aí você impõe àquela pessoa uma consumação abusiva dessa maneira, para mim é desproporcional, não é razoável e você impõe um peso muito grande ao consumidor, ao usuário. Porque a praia, não vamos esquecer, que é para utilização do povo, é um bem público, não é particular. Qualquer um pode chegar lá e utilizar. Eu, você, posso sentar, posso levar minha cadeira, posso levar minha mesa, desde que eu não incomode o vizinho com o meu som alto ou com a fumaça da minha churrasqueira, eu posso utilizar a praia. A praia é pública, é para utilização de todos.
Agora, o que fazer para fortalecer a relação entre comerciantes e clientes?
Então, é a política da proximidade, da razoabilidade, do bom tratamento, porque aquele cliente, Marinho Santos, que vai hoje, que só quer tomar uma água de coco, uma dose de Campari, uma caipirinha, não quer comer nada, ele acabou de almoçar, não, vou ali na praia tomar uma água de coco. Amanhã, ele volta com a família dele, de 10, com mais amigos, faz uma mesa de 20 pessoas e gasta 3 mil. Então, é preciso que o comerciante não pense de forma imediatista, né? Atender bem o cliente significa atender também o cliente que naquele dia está consumindo pouco ou muitas vezes até não consumindo. Atender bem o cliente é fazer com que você tenha clientes para o futuro, para que o seu negócio prospere, para que o seu negócio progrida e se eternize, vamos dizer assim. Mas se você chega lá, eu quero tomar, não, senhor, uma água de coco não pode, consumação mínima de R$450. Você vai pagar numa água de coco R$450? Você vai levar um monte de refrigerante para casa? Jamais. Também não, é abusivo. Eu penso assim, Robertinho, se não fosse um valor exorbitante como esse, eu acredito que não teria isso tudo. A gente compreende também perfeitamente o lado do empreendedor. Ele precisa das mesas dele consumindo, ele precisa de pessoas lá para consumir o que o estabelecimento dele oferece. Mas ele não pode aplicar um peso desse tamanho para o consumidor. Né? Agora, se cobrasse R$50, R$100 pelo aluguel da mesa, não teria tanto problema. Mas o cara vai me cobrar R$450, aí todo mundo esperneia, do mais rico ao mais pobre.
A faixa de areia sendo ocupada, né, por mesas e cadeiras, a população não fica. Não tem espaço para poder chegar lá, botar sua cadeira de praia. Né?
Não.
Não tem. A faixa de areia, Praia dos Milionários, toda a faixa de areia são ocupadas por mesas e cadeiras nas cabanas.
Sim.
E era uma coisa que a gente já sabia que era proibido. Mas esse decreto, ele reforça essa proibição, doutor Branco?
Reforça, não só reforça. Ele torna clara a proibição e ele expõe também as penalidades a que os infratores estão sujeitos.
Pode perder o alvará de funcionamento?
Quem descumprir o decreto, o que pode acontecer?
Vamos lá, isso ele também teve o cuidado aqui de fazer. O descumprimento, vamos lá. Advertência e notificação para adequação imediata. Multa pecuniária, multa em dinheiro, em espécie, que o cara vai ter que pagar para doer no bolso, conforme a graduação prevista no Código de Defesa do Consumidor, suspensão temporária da licença de funcionamento ou da autorização de uso do espaço público, e no inciso 4 do artigo 5º, que trata das penalidades, a cassação definitiva do alvará de funcionamento e a apreensão dos equipamentos, apreensão das mesas, cadeiras, né? Agora tem um detalhe aqui, Scarpita, e a você, nosso ouvinte também. Ele não diz que o estabelecimento não pode alugar a mesa com as cadeiras. Tá? O que pode ser uma alternativa também. Né? Não exige o consumo, mas a mesa e a cadeira pertencem ao estabelecimento. Nada impede que alugue por um valor justo.
Não pode abusar.
Não, né? Pode. Ah, vou te alugar por R$1.000. Aí também não.
Agora cabe ao PROCON, né, fazer essa fiscalização. Aqui, Leandro, a gente tem aí a Secretaria da Ordem Pública. Inclusive o capitão Igor Herdes esteve conosco ontem.
Eu vi a audiência, a entrevista dele, maravilhosa, excelente.
E aí o PROCON, junto, a Guarda Municipal, vai trabalhar em conjunto, inicialmente fazendo uma campanha educativa, levando inclusive exemplar do código.
Para orientar. Exatamente.
Isso. E a população, como é que a população poderá, se você chegar numa barraca e a barraca não estiver cumprindo o decreto municipal?
Então,
como é que
ele tem que se reportar ao PROCON, tá? Tem também o consumidor.gov.br, ele pode fazer reclamação nos canais oficiais do PROCON e do governo federal. Isso chega até o município e ele pode fazer também reclamação diretamente para a Secretaria de Ordem Pública.
Ele pode chamar a polícia?
Então, isso não é um crime.
Caso de excesso?
Isso não é um
crime.
Não,
em caso de excesso.
Então, o poder pode, mas a polícia não é o órgão competente para isso.
Só se tiver uma confusão,
uma discussão,
né?
Uma discussão.
Aí, não, confusão de outra história.
Você viu aquela confusão que aconteceu com um casal, né, que ia cobrar um valor, depois chegou outro, e aí rolou vias de fato.
Aí a polícia tem que ser chamada.
Aí Salvador, leva... Porto da Barra, tá uma disputa tremenda, porque a galera instala logo os kits, né? E aí a pessoa chega na praia e não encontra mais espaço. Aí tem que alugar os kits que estão sendo cobrados até R$50, duas cadeiras e um sombreiro, doutor. Complicado.
Mas o aluguel seria permitido, porque a propriedade da mesa e das cadeiras é do comerciante.
Mas...
então ele pode alugar por um valor justo.
Mas na hora que você chega, né? Você chegou, eu quero alugar uma cadeira, né? Duas cadeiras e um sombreiro. Não você chegar na praia e já não encontrar mais nada, tá lá as cadeiras e os sombreiros, ninguém sentado, já tudo armado, todo o terreno ocupado.
É uma briga. E assim, o importante é que a regra seja exposta anteriormente. Senhor, boa tarde, o senhor deseja uma mesa? Ah, não, eu só quero ficar sentado aqui. Ah, o senhor deseja... não, e assim, até fala sobre consumação imediata. A gente não pode se exigir que o usuário, que o consumidor, seja obrigado à consumação imediata. Ele pode deixar para consumir em um momento posterior, tá? Agora, eu sei que o nosso tempo está acabando, eu penso que o poder público de Ilhéus, e aqui fica um pequeno recado, uma sugestão, deveria disciplinar a questão de uso de caixas de som, inclusive nesses estabelecimentos, tá? Porque como a praia é pública, o cidadão pode chegar, levar sua mesa, suas cadeiras, seu farnel, né, de alimentos e bebidas.
E sua caixinha de som,
que incomoda muito o vizinho.
Muito.
Tá? Então isso deveria ser disciplinado também e fiscalizado.
Bacana a sua dica.
Que incomoda muito mesmo, muita gente que está próxima.
Tem um aparelhozinho que você bloqueia, viu? Bluetooth. Pode pesquisar na internet. Pede ao Marinho Santos para ele fazer essa pesquisa no Google. Que
ele é especialista em pesquisa no Google.
Aí você vai bloquear o Bluetooth, viu, das caixinhas.
Ah, não sabia que tinha isso.
Tem. Agora, doutor, nesse gancho aí, tem cabanas que tem dois cardápios, né? Isso é crime também contra o consumidor?
Para mim, isso aí é condenação e menosprezo para um empresário que faz isso. O preço não é de acordo com a cara do cliente. O preço é fixado pelo estabelecimento para determinado produto ou serviço, que deve ser exatamente igual para todos os consumidores. Nativo, estrangeiro, brasileiro, gaúcho, carioca, o preço tem que ser igual. Aquele cardápio antigamente que só tinha um cifrão e o valor, onde o cardápio era em dólar se a pessoa fosse gringa e em real se fosse brasileiro, isso não pode, pessoal, não pode de jeito nenhum. É um cardápio só, um preço só. Confie em mim.
Doutor Abrão, obrigado pela sua participação. Feliz, né? Feliz 2026. Até o nosso próximo encontro. E na terça-feira ele estudou contigo, foi isso?
Sandro Rocha, meu sargento. Quem quer rir tem que fazer rir, meu amigo. Então, estudou comigo. Amanhã, terça-feira, eu venho aqui dar um abraço forte nele, que há muitos anos eu não vejo.
Bacana, então. Direito de todos, daqui a pouquinho disponível lá no podcast da Gabi. Tá pintando o Paulo José com o último giro do nosso programa.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
É com você, Paulo José, para fechar mais um Tropa, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
As gavetas estão quase vazias e o tempo está passando. Enquanto você ouve isso, há pacientes esperando por sangue e a sua doação pode ser a diferença entre a espera e a esperança. Estão críticos os hemocentros que aguardam pela sua visita. A vida não pode esperar. Doe sangue. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Vamos com mais um giro de notícias, atualizações de momento. Aqui você fica sabendo de tudo. Uma ação realizada por policiais militares da 5ª Companhia de Belmonte
resultou na prisão de um jovem de 19 anos acusado de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu durante a realização de um desfile cultural de boi duro nas ruas do bairro Bom Jardim. A prisão foi efetuada após a guarnição levantar informações estratégicas que deram aí informações maravilhosas e levaram à prisão de VGJS. Essas são as iniciais do nome do indivíduo preso. Com ele, 36 pedras de crack, um papelote de cocaína, um aparelho celular e um relógio. Ao ser questionado pela guarnição no momento da abordagem, o elemento confessou que vende drogas e que a droga pertence a uma mulher de prenome Paola, apontada como integrante de uma facção criminosa denominada 3P. Durante os fatos de investigação, VGJS recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Porto Seguro, sendo apresentado à autoridade policial, onde permanece preso à disposição da Justiça. Recentemente eu falei sobre um homicídio que ocorreu em Itamaraju. Trago atualizações. A Polícia Civil desvendou e descobriu os autores deste homicídio de um jovem de 19 anos durante a Copa Verão de Futebol. O crime ocorreu por volta das 4h50 na rua Antônio Calavotti, no bairro Cristo Redentor. Cauã Santos Soares, de 19 anos, foi atingido por tiros na cabeça e morreu no local. Jameson Souza de Oliveira, 27 anos, foi baleado na perna e no ombro, foi socorrido e passa bem. Bom, com base com informações colhidas aí pela polícia, identificou os suspeitos. Robson Pereira Soares, vulgo Bala, de 22 anos, apontado como autor dos disparos. E Paulo Henrique Santos Gomes, vulgo PH, de 23 anos, que pilotava a motocicleta usada na fuga. Na manhã de ontem, terça, ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas no município de Prado. Durante os depoimentos, confessaram o homicídio. Robson Bala confessou ter efetuado os disparos que mataram Cauã e feriram Jameson. Paulo Henrique PH admitiu ter pilotado a moto. Eles afirmaram que planejavam um ataque sabendo que a vítima estaria distraída assistindo ao jogo. A motivação, conforme confirmado pelos próprios, foi vingança por desavenças pessoais relacionadas a uma mulher. A polícia havia representado pela prisão preventiva dos dois momentos antes da captura. Os dois suspeitos foram encaminhados à carceragem da delegacia de Itamaraju e permanecem à disposição da justiça. Para outras notícias, acesse blog.paulojosé.com.br. A todos um forte abraço, um ótimo dia e até um próximo Giro de Notícias.
Valeu, Paulo José, obrigado pela sua participação. Amanhã tem mais Giro Regional. Olha, o ator Caio Castro gravou um vídeo, tá lá no Instagram, ele falando que acabou o milho e acabou a pipoca.
Acabou o milho e copiou o Marinho
ele
Santos.
Ele agora tá com a mansão lá em Morro de São Paulo.
Morro de São Paulo.
O Caio Castro.
E já é o apartamento lá emprestado para poder passar um final de semana.
Verdade.
Na Tocaia, lá no Acuípe também.
Acabou milho, acabou a pipoca. Amanhã
acabou milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã. Se Deus assim nos permitir, o jegue só depois.
O jegue só depois. A cangaia continua, viu? Renatinho Bad Boy tá chegando na Supermanha, Gabriela. Amanhã, às 6, bem cedinho, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Tem mais uma edição do Tropa. Valeu, Deus, valeu, Bahia! Acabou!
Você curtiu Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.